Pô, não tem como eu dizer que isso aí é feito sem, pô, que, cara, sem querer, sem lógica. Isso aí é arte.
Eu fico na frente do espelho, cara, ensaiando, entendeu?
É.
Ensaiando o que, que eu vou fazer com esse áudio.
Porra, não, isso aí é arte, cara. Isso aí você é quase...
Você acha que eu fico sem fazer nada em casa, cara? Eu não fico, eu tô o tempo todo. Você é quase
um daqueles caras que toca, tá ligado? Toca o negócio.
São minhas maiores influências, claro, claro.
Aí.
Ó. Semi.
Tranquilo. Muito bem, amigos e amigas.
Obrigado, porra. Obrigado.
Estamos aqui nessa terça-feira, hoje dia 4 de abril de 2023, 4 do 4, chegando na área, chegando...
O que isso quer dizer, hein?
Na situação. O que isso quer dizer, cara? Que hoje é dia 4 de abril.
É?
É.
Não tem ninguém pensando em você hoje?
Por que alguém
horas
pensando
iguais
em mim, cara?
Primeiro porque a gente tá, né, fazendo um podcast para as pessoas. Então é as verdade, pessoas estão pensando na gente. Eu espero que vocês estejam pensando na gente quando vê a gente.
É verdade. Você aí assistindo pro Neurose, você tem que estar pensando em mim e tá pensando no Robert também.
Ninguém mais importa agora, a não ser você.
Não, você também importa,
não,
Robert.
Não você. Quem tá vendo.
Não. A gente importa mais do que quem tá vendo.
Você acha mesmo? A sua filosofia é essa?
Oi?
Você acha que a gente importa mais agora? Eu acho que o público sempre importa mais.
Eu acho que a gente importa mais porque o público tá olhando pra gente, não o contrário.
Por isso que eu, por exemplo, opto por fazer sentado, vestido. Eu tenho toda uma elegância com o nosso público.
Não, eu tô vestido, mas eu tô... Esse podcast aqui, Robert, é um podcast de realidade nua e crua. Tá ligado?
Às vezes é horrível, às vezes ela é muito feia, cheia de pelanca.
Esse podcast é real, tá ligado? No fake shit allowed, tá ligado? Só realidade na cara do vagabundo. E... eu nem sei o que a câmera tá pegando aí, tá ligado?
Você tá pegando você aqui.
Mas é... cara, então, a gente fez a mudança... Só que é o seguinte, na casa antiga, a gente tinha os móveis da casa, né? Que eles ficam na casa.
Certo.
E aí, quando a gente saiu, a gente tirou as coisas que estavam dentro dos móveis. E a gente chegou nessa casa e a gente não tem móveis ainda. Uhum. E aí não... Tipo, hoje eu abri uma caixa aqui e falei, ah, velho, vou aos pouquinhos fazer a mudança, tá ligado? Tipo, né? Só que eu me liguei que não adianta eu tirar nada de dentro da caixa se não tem móvel para colocar as coisas dentro.
Nossa, quando eu fiquei sabendo dessa informação, eu fiquei de cara, velho. Não tem guarda-roupa aqui.
É, né? É. A Raquel queria comprar um guarda-roupa, mas eu dissuadi ela disso já.
Qual a sua alternativa? O que você vai fazer?
A minha alternativa é... Não, eu tive uma ideia muito mais elegante, muito mais... Frango, vem cá! Fica nessa de latir igual doido, não. Eu tive uma alternativa muito mais cool, tá ligado? Eu sou um cara... Ah, eu gosto de pensar que eu sou um cara vanguarda, tá ligado? Eu sou um cara ligado nas tendências... Eu sei que eu tenho a minha aparência mais rústica, bronca...
Certo.
Tosca, por assim dizer.
Não fala assim...
Mas eu também tenho as sensibilidades de uma pessoa moderna.
Certo.
E eu acho muito elegante aquelas pessoas que não têm armário, mas elas têm araras no
puta,
quarto.
Eu adoro isso também.
Não é legal?
É muito foda. Parece que a pessoa vive num filme de
num filme
francês.
De arte, né, cara?
É, num filme francês.
Parece que a pessoa mora no Telecine Cult. Olha o frangão.
E ela fala assim...
Só... Pra quem tem, tipo,
Raquel,
três camisetas no minimalista,
não é.
Lógico
é.
Que é.
Primeiro
lógico
lugar, tem várias vantagens.
Vai
na...
ficar uma bagunça o quarto,
não.
Vai ficar horroroso.
Tem várias vantagens. Você tem que pegar o microfone pra falar, se você quiser falar. Que é...
Não, já
você
tá no microfone já. Eu já
tô microfonada.
Tá microfonada?
Eu tô trabalhando e microfonada.
A gente tá trabalhando também.
Aham. Uh-huh.
É, você acha que show. Isso aqui não é trabalho?
O negócio é o seguinte, eu acho...
Tô trabalhando no meu emprego.
Se você não quis ter um emprego legal grande. Igual o nosso, a culpa é de quem?
Isso. O negócio é o seguinte, a ideia de comprar um armário me assusta tanto, porque, um, ocupa muito espaço do quarto. Dois, vão vir homens montar aqui, homens... suando, homens que eu vou ter que ir pegar
como é que você
água,
vai segurar,
homens
né?
que vão usar o banheiro.
E eles sempre pedem mais água do que podem, né, Ronald?
Tá ligado? Homens que eu se eles perguntarem não sei o quê, pô, e o jogo? Aí eu tenho que falar sobre o jogo. Homens que, se um deles fumar maconha, aí ele vai pedir pra dar um... pra pegar uma... pega no meu back, ou vai pedir um back pra levar. Tá ligado? Eu não gosto disso. Isso me deixa...
Um regalo?
Me deixa cansado, tá ligado? Então, assim, eu não quero esses caras aqui montando o armário. Uma arara é um negócio que eu ponho ali, já era, já vem pronta, tá ligado?
Posso te dar uma outra perspectiva, Ronald? Pernilongo, você gosta?
Pernilongo?
É.
De comer?
Isso. Você gosta, ou em qualquer outra parte do seu corpo, além da boca, você gosta de pernilongo?
Não, eu não gosto de ser mordido, mas eu gosto. Mas deve dar pra comer pernilongo.
Eu acho que sim, acho que deve ter alguma cultura que come essa merda. Com certeza.
E não pô, tem mas a partir do momento que você.
Salpica conhece... em cima de um bolo.
Oi?
Salpica em cima de um bolo.
Não, você pode comer os mais graúdos, você pode comer ele frito.
Você estoura na boca uma bolinha de sangue.
Igual o Chapolin, cara.
O Chapolin ficou perdido.
Chapolin você come. No... Como é que é?
Você come Chapolin?
É,
isso é um prato?
Eu não entendi.
Que Chapolin?
Chapolin é gafanhoto.
Ah, tá.
E aí você come ele frito.
Cara do Chaves.
Oi?
Eu não sei se eu tenho coragem de falar.
O quê?
O que eu acabei de falar.
O que você falou?
É, eu não tava entendendo, mas agora eu entendi.
Você não entendeu o que era o Chapolin?
É.
Chapolin é gafanhoto.
O nome do Chapolin é por causa desse Chapolin aí?
O nome do o personagem Chapolin?
É.
Eu imagino que sim, porque ele tem antenas, igual um gafanhoto.
Ah,
então
tá
eu
bom.
Acho que é como se fosse uma versão. Tipo, eu acho que a lógica do Chapolin é que ele é tipo. Né, os heróis tudo americano vem de um. Às vezes vem de um outro bicho, né?
Ah, é uma
aranha.
Sim.
E aí eu acho que ele vem de um gafanhoto. Acho que a lógica é essa, porque o nome em espanhol. Pra gafanhoto é Chapolin.
Entendi.
E aí, eu comi frito uma vez. Não é de todo mal, não. Vem cá, frangão.
Eu tenho uma vontade. Barata. Você já comeu barata?
Não, mas
gafanhoto, quero comer. O gafanhoto tem gosto de camarão, igual falam?
Ah, é verdade. Tem essa coisa. O Chapolin tem um pouco disso. Tudo que tem, tudo que é meio...
Eu tenho gosto de frango.
Tudo que tem essa coisa, essa vibe meio assim, tipo... Como é que chama? Meio... Sabe, o bicho é meio... O bicho é meio, sabe, bichos folhados, eles têm gosto de camarão.
Sei.
Mas com a vantagem de que se você tem alergia a crustáceos que nem eu, você pode comer à vontade sem que isso vire um problema na sua vida. Ô, frangão, se acalma aí, tá bom? Fica tranquilo, tá tudo em paz, a gente tá aqui na boa... Telefone do Pura Neurose, pra quem quiser mandar um áudio, Robert Kiefer vai passar agora pros ouvintes.
Claro que vou, cara. O nosso telefone é 11972-628-403.
Maravilha. Você pode mandar o seu áudio aqui. Ah, manda seu áudio com a sua questão. Você tá em dúvida com alguma coisa? Você tá bolado com alguém? Você tá feliz? Você quer saber uma curiosidade? Ô, frangão, segura a onda aí, caralho. Você quer saber uma curiosidade dos bastidores do Pura Neurose? Você
a gente tá aberto
manda
pra isso,
o seu o áudio aqui e a gente conversa com você, ouvinte. Ih,
que é isso?
Tocaram o negócio aqui.
Ai,
será?
Meu Deus do céu.
Quem é?
O alcoólatra que vive em saúde. O alcoólatra que vive
opa,
em você.
Opa, peraí, passou. Beleza, ok. Beleza, tudo certo. Estamos ainda nos adaptando aqui às novas. Hoje eu tô. Ah, então, pra quem,
tá
só ouvindo na coisa da plataforma digital, aliás, o episódio de ontem não tá ainda, hein, Robert?
Não tá. Ó, trabalhei sempre, muito hoje.
Sempre que atrasar episódio do podcast, é o Robert, hein, galera? Não sou eu, não.
Manda DM respondendo meus stories, porque dá engajamento, o Instagram adora.
Boa, faz isso daí. Mas quem tá ouvindo não faz ideia do que tá rolando. Mas nesse momento eu tô deitado no chão. Eu sinceramente, eu tô um pouco cansado, tá ligado? Hoje foi um dia longo, eu acordei muito cedo pra gravar. À tarde eu tive mais bagulho pra fazer. À noite agora eu passei com os cachorros. Então, assim, eu, se você me permite, eu estou exausto. Você comprou coisa da padaria?
Não.
Ah, então não tem aquele café bolado, né? Puta, aquele café é muito bom, Raquel.
Ô, tô com café foda lá em casa, mano. Você vai gostar.
Oh, é?
Tô com café.
Pô, mas esse
sabe esse povo que viaja pra minha terra e fala que voltou com um café mineiro? Eu tive um desses lá em casa esses dias.
Eu
sou de Minas, pô, respeita.
Ah, é, né? Eu não sei qual foi esse momento que sabe que o pessoal da nossa geração. É que você é da geração anterior, mas você conversa com a nossa geração, Robert.
Eu só converso com vocês, cara. Eu tenho maturidade só pra conversar com mais velhos, entendeu? Mas eu queria outra coisa.
Ele... Eu não sei qual foi a hora, mas... Antigamente...
Eu não gosto do povo da minha idade.
Café era café pilão. Só isso. Você só precisa saber disso. Pilão, três corações... E só, né? Não tinha mais nenhuma marca. Esses eram uns
Melita,
fodas.
Melita, né? Melita.
Café Pelé. Sabe, os cafés, eles eram isso. Entendeu?
Eu achava que o Café Pelé não existia. Eu achava que era uma piada. As piadas de Café Pelé, eu achava que era tudo piada. Porque eu nunca tomei um Café Pelé.
Mas existe uma piada de Café Pelé?
Ah, só as piores, Ronald. Eu não vou nem falar, porque eu sou um profissional de respeito. Eu não vou ficar... fingindo, mas ó, piada de café tem uma boa, ó, a galinha, tá ligado? A galinha, o que que uma galinha falou pra outra?
Não.
Quando ela queria café?
Não, obrigado.
Não quer? Você sabe? O que que uma galinha falou pra outra quando ela queria café? Não sabe? Obrigado.
Eu sei qual é.
Essa é foda, eu amo essa.
Essa é do Popopó, né?
Essa é do Popopó.
Essa eu conheço.
Mas do jeito que você falou, não é legal.
Oi?
É o meu, o jeito legal que é legal, né?
Ah, é? Você fala do jeito... Então fala aí, então.
Popopopopó? Popó.
Ah, não,
eu errei.
Não.
Eu errei pra caralho. É Popopó, né? Popopó? Popopó? Aí a outra falou popô. Puta, essa piada é demais, mano.
Porra, chat foi a loucura agora, né? Acho que a luz desse espetáculo aí da galinha, nada mais pode ser feito. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá o WhatsApp do programa.
Por favor, Ronald. Temos Pix, hein?
Ah, é isso que eu ia falar. Além da gente ter nosso chat aqui, né, cara, do YouTube, que você entra no nosso canal... E assiste o programa ao vivo de segunda a quarta, às 8 da noite. Semana que vem a gente tem... É semana que vem que a gente faz na quinta-feira?
Semana que você quiser, meu amigo.
Depois eu bato direitinho com vocês, ouvintes. A gente tem que fazer duas lives.
Ah, não.
Esse mês de... Mês extra para os assinantes do Apoia-se. Aliás, tem um monte de gente inadimplente aí no Apoia-se, hein?
Os nomes, por gentileza.
Não, os nomes eu não vou dar porque eu não sou a pessoa indelicada. Mas tem um monte de gente aí sem pagar. E aí, se você não paga, você não consegue ver as lives exclusivas, nem do passado, nem do presente, nem do futuro. Então, apoia.se/podcast. Afinal de contas, é de graça para assistir, mas não é de graça para fazer. O Pix é purarenosepodcast@gmail.com. Com ele você passa na frente dos nossos ouvintes pobres. Você pode mandar uma mensagem no Pix, mas também você pode mandar, às vezes você mandar um áudio e falar: mandei um Pix, meu telefone é final X. Você passa na frente dos ouvintes também no WhatsApp. Então,
aqui
assim,
é igual a democracia, burguesa.
É só promoção Boa demais. Primeiro Pix da noite.
Deixa eu dar uma olhada aqui, que eu acho que a gente recebeu um Pix na tarde, na verdade.
Não, mas você não pode falar que foi na tarde, Robert. Vou te ensinar.
Que
você
isso?
Você tem que fingir que foi agora.
Não, pra... é bom fingir que foi. Aliás, tem que começar a falar mais que chegou coisa à tarde, para o povo ver como é que a gente é ouvido em todos os horários.
A galera gosta de ter o negócio lido ao vivo e a mensagem ser em tempo real.
Sei. O então, Caio mandou uma mensagem
se
agora pra
gente. Você fala que passou foi à tarde, tipo, isso não é legal, Robert. Eu venho do rádio.
Eu sei que você veio do rádio. Aí, talvez tipo... por isso que você tá um pouco desatualizado em como nós, na internet, fazemos. A gente gosta de estar onipresente nos lugares. Sempre tem alguém ouvindo a gente. E a gente tem pics que chegam em horários... Cara, aqui... Você tá vivendo normal, chega um Pix. Porque a gente é ouvido em todos
os horários. Mas se eu tô tão equivocado, porque 99% dos Pix acontece ao vivo.
Não, porque a gente também é mais ouvido. Eu não gaguejei nada. Você inventou que eu gaguejei. Que porra. Eu sou o Ronald, eu não tenho nenhum argumento pra falar do Ronald.
Não, o meu argumento...
Então eu vou gaguejar pra caralho.
O meu argumento foi esse, já.
Eu já argumentei. Eu não titubeei por 2 segundos.
Não, titubeou?
Aqui, vocês sabem o que que tá acontecendo?
O que que tá acontecendo? Vocês
estão tipo numa sessão de psicanálise, quando o terapeuta não olha pro paciente.
E o paciente
e aí as pessoas começam
assim,
a falar um monte de coisa que elas não falariam se elas estivessem olhando nos olhos umas das outras.
Eu, aliás, prefiro
eu,
assim.
Eu gostei, achei um bom... Assim.
Raquel, pra ela, tudo é terapia, gente. Tudo é Freud, tudo é Lacan, tudo é essa porra. Eu só tô deitado aqui que eu tô com dor nas costas, eu fiz muita coisa hoje, gente. Em outros momentos eu vou me sentar e manter minha postura profissional.
Você sabia que existe terapia sentado também, né?
Mais elegante possível. Não, sim, eu sei. Você também gosta desse negócio de terapia? Você é desses também?
Não,
né?
Terapia é pra maluco.
Sua solução pra tudo na vida é terapia.
Eu sou maluco? Olha pra mim e fala, na minha cara.
O que chegou de Pix aí?
O Caio mandou pra gente R$20 e
boa,
não disse
Caio,
nada.
Caio, tu é foda.
Tem mais Pix, hein?
Ih, não para.
O Yuri mandou pra gente R$5 e disse, salve Cadelos, porra.
Cadelos?
É assim
porra,
que vocês chamam a gente?
Cadelo é você e seu pai e sua mãe. Me chamar de Cadelo aqui no, na transmissão. Qual foi do bagulho? Tem porra de Cadelo nenhum aqui não. Tá
Se
ligado?
Quiser eu te chamo de Cadelo qualquer hora. Como é que é o nome? Yuri.
Que? Que porra é essa, Robert?
Eu achei que fosse um... Eu achei que fosse um jeito carinhoso e com uma pitada sexual de chamar alguém.
Como é que você chamado de cadela é um carinho, cara?
Você gosta da sua cadela?
Oi?
É só o masculino de cadela, só.
Não, eu gosto
de cachorro.
Pô, ninguém deveria chamar
se o cara
de cadela
chamasse,
de cadela.
Machista. O cara chegasse pra você e chamasse seu cachorro. É ruim?
De cadelo?
Não. Se te chamasse de cachorro.
Me chamasse de cachorro?
É. Você já foi chamado de cachorro, Ronald?
Já.
E foi bom pra você?
Foi maneiro.
Então, é a mesma coisa, só que...
Não.
Gêneros não existem.
Tem uma conotação sobre um comportamento... Sobre um comportamento que é marginalizado pela sociedade. Tá ligado? Embora eu não tenha problema com as cadelas, da metáfora, a pessoa que fala... Ela normalmente parte de um princípio negativo.
Tá.
Então não venha me chamar de cadela no meu programa.
Bom, eu não vou te defender, Yuri, porque senão o Ronald vai começar a balbuciar aqui como
não,
se eu estivesse falando isso.
Você pode, uai, o ponto de vista tá aí pra você defender, cara. Duas pessoas podem pensar diferente.
Eu gostei da gente ser chamado de cadela.
Você gosta de ser tratado mal, né, Robert? Tá ligado?
Começou a terapia, agora. Agora
tá
veio
ligado?
Você com essa ideia.
O que você fez tanto tempo ao lado do Petri, tá ligado?
Você tá doido. Você tá
maluco. Vamos pra áudio dos ouvintes, galera.
Não acabou o Pix do menino, mas você me deixou... Caralho. Você pega muito pesado pra ganhar. Pra ganhar a discussão... É simples essa discussão. Olha onde você foi.
Vamos tocar o áudio aqui.
Imagina quando for a gente discutir sério. Eu tô fudido. O Guilherme mandou pra gente mais Pix.
Ah, é? Tem mais áudio aí?
Tem mais Pix.
Opa, manda aí.
Ó, o Guilherme mandou pra gente R$9. E ele falou, o seguinte: mais 1000 pix desses e a gente arruma um estúdio pro Pura Neurose. Um abraço pro Cachorro Frango.
Ele quis dizer então que com 9 mil a gente arruma um estúdio? Cara, você não tem noção de como as coisas estão inflacionadas.
No Brasil de Bolsonaro.
9 mil, cara, a gente consegue montar um kit de luz decente. Me passa a caixinha vermelha aí pro protocolo dos ouvintes. Tá na sua mesa. Vamos aqui, Robert, o nosso...
Tá aqui no seu joelho.
Qual que é o nosso WhatsApp mesmo, Robert?
O nosso WhatsApp é 11... Eu achei que eu tinha decorado, não decorei de verdade. 11972628403.
Aí, um WhatsApp show de bola pra onde você pode mandar mensagens, igual fez esse cara aqui, ó.
Jogo de barra aqui.
Peraí, não, tá errado, Robert.
Na escola...
Tá...
Eu preciso fazer estágio. Ih,
tem que
eu te dou mais 3 chances.
E a bateria acabou e eu não sei onde tá a bateria da caixinha, velho. E.
Tem mais?
Oi?
Não,
agora eu vou ter que tocar direto do celular. O som é uma merda. Pô, tô chateado com isso. Mas tudo bem, vamos lá, vai. Fé em Deus.
Porra.
Fé em Deus. João de Barro, nosso grande artista.
Salve, bancada pura neurótica. João de Barro aqui. Seguinte, hoje eu fui na escola porque eu preciso fazer estágio, tem que assistir aula, tá ligado? Aí eu cheguei lá, a escola de ensino fundamental e médio. Mano, simplesmente, não sei se eu sou muito gostoso, não sei o que tá pegando. Um monte de mina puxando assunto, querendo falar comigo, chegando perto, querendo saber não sei o que, puxando assunto. E minha tática foi o seguinte, eu caguei. Fiquei com o cara não dando muita ideia, respondendo seco, tá ligado? Só que eu pensei, caralho, eu tô agindo igual o Eduardo Cullen. Então, isso vai deixá-las mais alvoroçadas, entendeu? Então, eu queria saber de vocês, que são homens sexys também. O que fazer para não ser tão atraente, entendeu? Porque o peso de ser gostoso é complicado. Então, eu queria saber aí, talvez o Robert Kiefer possa ajudar, como repelir essas meninas, essas crianças, pelo amor de Deus.
Eu acho que essa questão tá mais na seara do Robert.
Peraí, repelir crianças? É isso? Eu perdi o início do áudio, que eu tava vendo outra coisa aqui. Você
nunca entende os áudios, né, cara?
Tem despersonalização toda
cara,
vez.
O cara, ele tá na escola... E as minas estão dando mole. Ele faz estágio.
As minas estão dando mole. Literalmente,
e aí,
ali as novinhas.
Ele quer repelir as pessoas. Entendeu?
Sei.
Eu não entendi se tem uma questão de idade aí. Ou se ele tá na idade delas. Isso ficou confuso pra mim. Você achou que ele tá dizendo repelir no sentido.
Porque ele falou crianças no final, né?
Ele falou? Pô, aí você. Não, se essa for a questão, eu falo, querida.
É, eu acho que se essa for a questão, aí... é igual falar com. Igual.
Fala com
adultinhos,
não, fala com,
falando com crianças mesmo. Olha.
Deixa eu ver.
Daqui
aí,
a uns anos,
aí,
talvez.
Desculpem. Então, isso vai deixá-las mais alvoroçadas, entendeu? Então, eu queria saber de vocês, que são homens sexys também, o que fazer para não. Ser tão atraente, entendeu? Porque o peso de ser gostoso é complicado. Então, eu queria saber aí, talvez o Robert Kiefer possa ajudar, como repelir essas meninas, essas crianças, pelo amor de Deus.
Crianças, viu?
É estranho. Então, ele tá dizendo de mais jovens, né? Deve ser do ensino médio, ele é mais velho.
É, deve ser do ensino fundamental.
É, já chega mandando. Né? Falou, meu anjo, tem uma lei... E sai de perto que tu é chave de cadeia pra mim. Pronto.
não fala assim com o menino. Com a criança, Ronald. Criança, você trata com educação.
Não, você já dá uns culachos logo pra aprender o que a vida é.
Não,
fala, garota,
que isso?
Deixa de ser maluca, tá ligado?
Isso traumatiza, Ronald. Depois
né,
a terapia vem.
Pô, né, baba baby, não, minha filha. Sai fora, vai tomar no seu cu. Vai procurar um moleque da sua idade, tá ligado? Que eu tenho meus negócios pra fazer. Agora, em termos de parecer... Acho que você está fazendo um bom trabalho em ser curto, né? Curto e grosso. Se bem que parece que isso está
atraindo as
meninas,
né?
Intrigadas, né, cara? Ah, não sei, velho. Tipo, porra, sei lá, velho. Eu não sei, cara. Deixa um sei lá, velho, no sol, um pote de Nutella... e passa na cara e fala que é merda. Ninguém vai dar mole pra você depois que achar que você tem merda na cara, tá ligado? Acho muito difícil um namoro, uma atração acontecer depois que as pessoas pensam que você tá tudo cagado na cara.
Eu já vi coisas, Ronald.
É, né? Two Girls, One Cup, velho. Tem já isso aí. Já vi
coisas.
Mas, enfim, é isso. E eu acho que é isso. Você quer... Você, como é o cara mais paquerado do grupo...
Deixa eu te falar aqui um negócio. O Plínio Garcia falou aqui com a gente, ó. Diga a elas que você prefere guardar o seu réu primário pra alguém especial.
É uma outra... Cara, é problema isso aí. Mas pelo menos você tá mantendo a atitude certa.
Você tem que manter essas pessoas distantes de você mesmo, assim. E talvez tenha. Pô, eu já iria pra um lado de falar: não, gente, a diferença de idade é muito grande, né?
E, meu,
conversar
teu,
mesmo, como se fosse criança, entendeu?
Ó, e assim, eu. Como é que diz o Mano Brown? Eu não confio nem na minha própria sombra. Você, meu irmão, você tem que andar com uma GoPro e um microfone o tempo todo, tá ligado? Porque aí rola um bagulho meio... Como é que é? Lolita? O que chama, Raquel? A Lolita, ela falava que o cara pegou ela sem ele ter pego porque ela queria pegar o cara e o cara fugia? Ou eu inventei essa história?
Eu acho que você inventou essa história.
Tem alguma novela que isso estranho. Aconteceu? Tem alguma novela do Manuel Carlos que aconteceu isso? Tinha uma menina mais jovem, ela deu mole pro cara, o cara falou, pelo amor de Deus, sai fora daqui, garota. E aí a garota falou, ela falou, ah, tudo bem, então. Aí depois ela tinha contado pra todo mundo na novela que o cara deu em cima dela, inventou. Então, assim, use uma GoPro no seu tórax o tempo todo, e microfone para você proteger a sua de verdade, proteger o seu cu na cadeia, cara. Que se você for parar na cadeia por pedofilia, tá ligado?
É bom você ter uma GoPro, é bom você ter, cara, provas em vídeo.
Assim, a verdade é que se você for parar na cadeia por pedofilia, cara, vai caber uma... Não é nem uma GoPro, vai caber uma Betamax, uma vai caber aquelas câmeras que
uma Black Magic.
Aquela câmera que o Renatão segurava no Domingão do Faustão dentro do seu cu. Então, muito cuidado aí com essas garotas aí de malandragem. Tá ligado?
Reclama pra direção delas. Vai lá na coordenação e reclama. Ó, é bom falar aí com essas crianças aí que estão me enchendo o saco aqui, viu?
Também,
e aí passa,
também é uma boa ideia.
Eu acho que, assim, essa é uma atitude pra você ser boa. Grosseiro mesmo.
Não, é boa. Não tem nada que, tipo... Meu, já avisa na secretaria. Fala, olha, não tô gostando dessa situação. Pra alguém resolver isso, tá ligado? E é importante que tenha alguém sabendo o que tá acontecendo e que não seja tá ligado? Porque eu nem lembro mais o nome do cara que mandou a mensagem. Então, eu não tenho como validar que você não é um pedófilo, tá ligado? Se você chegar na diretora do colégio, nos professores, você fala, ó, tá acontecendo isso, essa pessoa vai poder falar, não, ó, pô, vou ficar preocupado e vou ficar atento. Sabe, você veio do lugar errado. Assim, você veio do lugar certo do ponto de vista de ganhar conselhos, etc.
Aqui é um lugar seguro.
O que tá rolando aí no chat dos pobres, Kiff? A não ser que tenha chegado Pix. Pix passa na frente do chat dos pobres.
Tem Pix, Raquel?
Tem sim.
Opa, pura neurose podcast, @gmail.com. Tá ligado? Ajuda a gente a comprar móveis pra casa ficar tá menos zoneada e eu não ter que fazer o podcast deitado no
Mas
chão.
Mas se você só puder pagar pra uma arara, tá tudo bem também. Pode mandar pra gente.
É, arara é top.
O correspondente.
Arara é top.
Tá em extinção, você sabia? Descobri essa semana no Twitter.
Hã?
Ó, o Yuri mandou pra gente R$2.
Puta, Yuri, pelo amor de Deus, cara.
Peraí. Ele já mandou dinheiro
antes,
ele tá fazendo um adendo.
Mas nem um esforço pra você mandar o Pix, cara.
Um postscript, ele tá falando aqui com a gente.
Ah,
ele falou, ele tá vindo se redimir, você vai gostar. Ele falou, não foi a intenção ruim, Ronald. Tá falando sobre o linguajar dele de cadelo, né? Ele falou, era tipo salve cachorros.
Ah, então por que você não falou cachorro, cara?
pode acabar de ler a pergunta, Robert? Claro. Você não me mandou, Raquel. É.
Não teve pergunta.
Por que, que a gente tem... É muito complicado esse nosso...
O quê?
Esse nosso jeito de trabalhar aqui.
Por quê?
Manda pra Raquel e a Raquel me manda.
É, não é mais fácil mandar pra você direto?
É, não é? Sim, eu também penso isso.
Eu tenho certeza que você ia se atrapalhar, com todo respeito, Robert. Tipo, eu tô na fase acolhedora, então eu não vou
zombar. Não, mas eu pensei sobre isso, eu quero que você volte anterior.
Mas eu acho que você ia se atrapalhar.
Eu quero que você volte anterior, porque você ser acolhedor por esse motivo é falar que eu não aguento o Ronald de anterior, e eu aguento ele muito mais.
Opa!
É.
Mas por quê? Esse é chato agora?
Eu sou chato?
Não, esse novo Ronald é chato?
Ele é legal, mas ele não é o ele é o Ronald achando que tá me chateando, o Ronald anterior. E o Ronald anterior não tá. Eu sou forte. O que eu passei na vida, meu amigo...
Não é porque você, né, teve a vida aí terrível,
porra,
né, cara? Grande...
O que eu vi,
tá
com meu olho...
Mas não é por isso que você precisa sofrer mais. Eu não vou adicionar dor à sua vida.
Não, mas você não me faz sofrer. Você é um... Eu diria que talvez você fosse um... Sabe aquela... Quando você tá com um sapato que entrou uma pedra, só que essa pedra que tá no sapato, ela... Você fica andando de um jeito que ela ajuda a coçar o seu pé?
Já viu isso? Caralho, Robert, da onde você vem, cara?
Que faz, que, tipo, em alguns lugares que você pisa é até gostoso o molde dela na sola do seu pé e aí
assim
vai fazer uma
cosquinha. Assim que eu percebo que tem uma pedra no meu sapato, eu tiro o sapato e tiro a pedra, cara.
Mas às vezes ele
eu
ajuda.
Eu fico tentando achar um jeito agradável da pedra estar no meu pé.
Azar do seu. Deixa eu te falar, o Yuri mandou pra gente... O dinheiro anterior, né? E eu não terminei de ler a pergunta dele.
Leia.
Ele falou assim, ó, salve cadelos.
Puta, de novo esse papo de cadelos, hein?
Ó. Não, isso foi o que ele mandou antes. Ele mandou anteriormente. Ele falou, como tá a preparação do Bento? E como tá as expectativas de vocês para o show com ele?
Cara, expectativa zero.
Isso não soa tão bonito quanto você acha, Ronald.
Oi?
Isso não soa tão bonito quanto você acha que soa.
Não entendi, como assim?
Expectativa zero. Você tá com zero expectativas pro show do Bento.
Não, porque, cara, eu gosto do Bento, mas o Bento, tipo, pô, manda uma mensagem. Aí fica uma vida pra responder. Aí depois eu mando outra mensagem. Aí mais uma vida pra responder. Tipo, eu tenho que fazer meu corre, tá ligado? Não tem como ficar dando a mão pros outros e levando pra um lado e pro outro. Tá ligado? Eu mandei.
Você acha que ele não vai, então?
Outro dia eu mandei uma vez. Falei, ó, Beto, última chamada, hein? E aí ele falou, pô, foi mal, não sei o quê. Vamos marcar então, tal. Tá. Falei, ó, posso de dia X a dia X. Aí ele, vou ver aqui. Aí corta pra 5, 6 dias depois e ele não respondeu
mas
ainda.
Mas ele se mostrou empolgado lá no dia.
Se empolgado.
Mas se mostrar empolgado
já
fácil,
viu,
né?
Eu entrevistando as pessoas? Lógico, eu mostro no vídeo eu mostro empolgação também. Tá ligado? Quantos episódios de talk show já teve? Já teve mais de 60. Você acha que realmente tem 60 pessoas que eu acho interessante na vida? Não deve ter nem 10 pessoas que eu acho fascinante.
Eu tenho medo de perguntar.
Eu tenho que fingir com todas elas, tá ligado? Maior parte do tempo eu tô pensando, eu falei, daqui a pouco vai chegar o peixe adorei aí que a Renata pede, tá ligado?
Putz.
Isso.
Verdade, nossa,
então o Beto também pode mostrar uma empolgação. Não estou dizendo que ele foi fake, mas estou dizendo que o Beto tá enrolado.
Ó, gente, vai uma gincana aí pra galera do chat. Quem vocês acham que o Ronald Rios entrevistou de falsidade? Ele tá falando aqui que tem, e aí vocês botam aí no chat, a gente vai sortear.
É mais fácil fazer o contrário, quem não foi de falsidade, tá ligado?
Ronald não é
o
assim.
Sama falou aqui no chat que o Ronald tá sempre empolgado.
O Ronald tá sempre...
Isso é uma performance, tá ligado? Isso é uma... O meu trabalho é parecer interessado.
Peraí.
Tipo, a pessoa fala, e aí eu fiz um show em tal lugar. E eu falo, nossa, que legal, que doideira, cara. Fale mais sobre isso. Aí a pessoa conta uma história. Se eu percebo que é uma história que, tipo, aconteceu uma incongruência, uma coisa cômica, uma ironia, eu falo, cara, demais, demais, demais. Agenda de shows, entendeu? É isso, você finge. entende. Sei. Tá ligado? É um trabalho, tá ligado? O meu papel.
O que
você
estaria fazendo se você não tivesse? Você
acha que uma pessoa que trabalha. Eu sou um host de talk show.
Sei.
Você acha que uma pessoa que é um host de um Outback, ela gosta das 500 pessoas que entram no Outback naquela noite? Ela simpatiza com uma e olha lá, tá ligado?
Tá, mas ela não convida as pessoas que estão indo no Outback dela, porra. Qualquer
mas
um
ela
entra
quer
no
que as pessoas voam no Outback. Ela entende que precisa pro sistema, tá ligado?
Mas se você estivesse sendo você mesmo, ali, você estaria falando o quê? E fazendo o quê?
Ah, eu tava falando, não achei tão bom esse CD. Tem vários caras que eu falo, ah, você lançou esse CD aí, né, cara? Que maneiro que foi. Que aí você teve uma música produzida pelo fulano. Aí o cara fala, o cara, pô, foi um presente aí, pô, trabalhar com o maluco. E eu falei, porra, cara, acho que você desperdiçou uma chance boa aí de fazer um rap bom. Jamais vou fazer isso, tá ligado? Se é um comediante, não sei o que, aí eu fazia uma piada que era assim, né, cara? Que eu falava pro maluco tal coisa, e aí eu mando. Caralho, você é incrível, cara. Incrível, incrível, incrível.
Eu já
quem
sei
quiser,
todos
se,
agora,
quem
eu
quiser seguir
tudo.
No Instagram, manda aí. Fala aí. Arroba Robert.
Porque você acabou a entrevista mais rápido.
Tá ligado? Mas esse é meu
que
trabalho.
É isso, porra?
Esse é meu trabalho. meu trabalho é mostrar. Né? Se o Sama fala que eu tô sempre interessado e ativo, é porque eu tô trabalhando para parecer interessado e ativo. Normalmente eu
parabéns,
fico, puta, né? Velho, que história chata, que pessoa, tá ligado? Que se desaparecesse amanhã, sabe? Se morresse em casa com uma ervilha entalada, ia demorar três dias. Ia demorar três dias pros vizinhos. Falou, cadê o fulano? Eu tô sentindo um cheiro estranho vindo do apartamento dele.
De tanto que ele fede.
Mas esse é o trabalho, né, velho? Não tem... Pô, cara, eu já fiz... Pô, cara, né? Outro dia eu tentei fazer uma vez uma conta, assim, de quantas pessoas eu já entrevistei na vida. Já foram mais de 600, 700 pessoas, cara. Desde 2007 eu entrevisto, gente.
Então você já faz bem isso, né?
Você acha que, porra, dessa caralhada toda de gente... Cara, juro pra você, é uma dúzia aí e olha lá. Que eu falo, meu Deus, que impacto. Tá ligado? Aquela coisa mudou. E às vezes a pessoa fala, meu Deus, eu vi o quanto você tava interessado no fulano. Não tava, cara. Tá ligado?
Você acha que tem pessoas que não tem nada a oferecer mesmo? Tipo assim, porque uma pessoa mal intencionada...
Tem,
pessoa...
mas o meu trabalho é fingir que o que eles têm pra oferecer é interessante.
Sim, mas você acha que... Mas uma pessoa mal intencionada olharia você falando isso e falaria, mas aí a culpa é sua, né? Que não consegue tirar o ouro da lama.
Mas o grande lance é esse. É tirar mesmo sem estar interessado.
E você tira de todo mundo.
É um trabalho, tá ligado? Não é um negócio que eu vou lá bater papo, tipo, não, vim aqui falar com você. Não, é uma conversa que eu tenho que passar por tópicos e extrair o melhor da pessoa. Por isso que tem uma... Por isso que o talk show tem uma pesquisa prévia, que é pra pessoa já, pra eu já saber já o que a pessoa tem de bom, tá ligado? Pra não ficar perdendo meu dia inteiro entrevistando alguém. Igual esses podcasts aí que dura 3, 4, 5 horas, tá ligado?
Mas ali é diferente. Ali é pra tirar confissões avassaladoras.
Esses podcasts é um saco. Parece Guantánamo essa porra.
Exatamente.
Tá ligado? Acho horrível. Tá ligado? No final o cara tá confessando um crime que nem cometeu. Acho horrível, acho uma merda. Mas
é bom tomar cuidado aí.
Deixa, né, cara, o que importa é o povo tá feliz, tá consumindo também as coisas. Te falei que eu tô fazendo. Tô trabalhando no podcast de ficção.
Você tá trabalhando num podcast de ficção?
É, eu tô trabalhando.
Já que esse aqui é a realidade nua e crua, você precisa, né, em algum. Tá mentindo pro povo.
Eu tô trabalhando, eu tô escrevendo. Lá na agência de podcast, né, cara, que é a maior produtora de podcast do Brasil, e aí eles vão investir pesado agora em podcast de ficção, né, cara, que foi até um assunto que a gente trocou na entrevista dessa semana do Talk Show com a Mel Lisboa, que ela já fez há uns 2, 3 já, ela é bem ligadona nesse mundo, e aí... Eles estão trabalhando numa série lá, aí me chamaram para colaborar umas coisas do roteiro, E atuar também.
Então, ah, vai... você vai fazer um personagem?
Eu vou fazer um personagem, cara. Vai ser maneiro, vai ser engraçado, tá ligado? Tô bem empolgado aí com esse projeto.
Você já sabe qual que é o personagem?
Eu ainda não sei qual é o personagem, mas eu tenho mais ou menos uma noção baseada no que a gente tá escrevendo. Eu tô com uma impressão do que eu, mas não posso dizer ainda. Mas assim, tá ficando bem, bem louco, assim. Eu cheguei com a história já mais ou menos pronta, mas eu tô, né, tô dando aquele gás no, né, nos diálogos, nas piadas e tal. É, vai ser maneiro. Logo mais vai sair aí pra você ouvir aí na sua plataforma favorita.
Tá empolgado.
Oi?
Fazer papel de atuação, Ronald ator.
É, cara, o cara de vez em quando eu atuo uns negócios. Antigamente eu fazia umas séries no Multishow. Quando eu saí da MTV, eu atuei numa série lá do Multishow. Fiz uma série que eu escrevia, então não foi muito difícil, tá ligado? Atuar, porque eu mesmo escrevia a cena do meu personagem. Então, tipo, eu nunca precisava. Eu nunca ficava incomodado. Porque esse é um bagulho que eu fico irritado como roteirista, tá ligado? É escrever uma coisa pro filho da puta do ator e o ator querer mudar, querer. Ah, não, eu peguei o espírito já da coisa. Não, cara, porra, tem uma piada ali que tá matematicamente escrita pra você fazer direito.
Ih, mas
cara,
ator fazendo piada, até se ele seguir o roteiro, ele não vai conseguir fazer.
É, também tem isso, né, cara? Mas eu, como eu escrevia a série.
Eu senti que isso foi uma indireta pro Cabeça, hein?
Era uma fácil. Como é que é?
Cabeça é comediante também, né?
O quê?
O Cabeça, além de ser ator, ele é comediante. O Cabeça não tem esse problema. Eu tô falando há muito tempo? Por que vocês estão em silêncio?
Não, tô deixando você falar, ué. Você tá tá opinando.
O que aconteceu?
Não, mas é porque, na verdade, eu fiz o comentário que foi só...
É.
Entendeu? Ele concordou comigo, Kiki. O sim. Cabeça.
Ué, mas...
Faz... O que você acha, Ronald?
O que, que eu acho?
É.
Você continua falando o que eu acho?
Sobre o Cabeça, é, ser comediante?
Eu adoro o Cabeça. O Cabeça... o Cabeça, ele...
Eu quero ir embora.
Cara, eu...
Eu gosto
eu,
de você.
Eu prefiro me isentar dessa conversa.
Não, então eu falo bem. O Cabeça é um ator que ele conseguiria fazer uma piada, mas é porque o Cabeça, ele é também comediante.
Claramente são atores.
Antes de tudo, entendeu? Então ele conseguiria fazer uma piada também como ator. Mas a maioria dos atores não conseguem. O ator vai fazer... Né? E não tem muito esse negócio do não. Ator fazer stand-up, por exemplo, porque eles acham, tipo, não, eu vou me rebaixar isso, né? Isso aí é muito fácil, qualquer um faz. Mas os atores, quando vão tentar fazer stand-up, sempre saem um lixo.
Não consegue. Não, o Cabeça, ele tem todas as ferramentas e capacidade pra ser um comediante. Dito isso... tá ligado? Tipo,
será que o Cabeça tá no chat hoje?
Eu já assisti,
né? Cabeça, se você tá por aí, dá um salve aí no chat.
Eu já andei de Banana Boat uma vez, tá ligado? Acho que umas duas vezes eu andei de Banana Boat.
Banana Boat?
Nem por isso eu falo que eu sou um Banana Boater. Tá ligado? Mas o Cabeça, eu acho que o tempo que ele ficou fazendo o show com a gente não foi... Não foi o tempo adequado pra ele merecer a insígnia de comediante. Eu acho que eu posso dizer isso sem... Isso não é uma ofensa. Isso é uma constatação.
É, isso não é uma ofensa. Chamar alguém de não comediante é até um elogio, aliás.
É, não acho que... Não, né, não, eu acho que ele o show dele era bom? Era.
Bom,
mas se for totalizar quantas apresentações ele fez, eu acho que não dá.
Volta
uma dúzia.
Peraí, Banana Boat, você já andou mesmo?
Eu fiz uma enquete. Você já andou de Banana Boat?
A gente tem uma enquete agora aqui.
Legal.
Eu nunca andei de Banana Boat. Qual foi a oportunidade que você teve?
Eu não andei não também, eu tava só dando um exemplo.
Eu caí uma vez de Banana Boat, eu achei que eu ia morrer.
Peraí, o Ronald queria... Banana Boat é tão foda que o Ronald mentiu que andou duas vezes de Banana Boat. De tão do caralho que é. Como é que foi o Banana Boat? Você quase morreu, Raquel?
Eu quase morri.
Ah,
foi menos estante do que parece. Eu só caí mesmo.
Você caiu na água? Mas a água, às vezes, quando você cai muito rápido, é que nem cimento.
Eu não sei nadar.
Você não sabe nadar?
Não.
Caralho. Que doideira.
Extremamente criança de apartamento. Eu não sei nadar, não sei andar de bicicleta. Os cachorros
estão falando pra você não se humilhar desse jeito. Estão falando, para, Raquel!
Antes que desconstruam isso negativamente, não fazer mais apresentações
Ok, tchau.
É, foi... Vem cá, Frango. Vem cá, vem cá, vem cá. Frango fica bolado quando eu tô mandando a realidade em forma de palavra. É, não fazer mais apresentações foi uma escolha do cabeça. Uma escolha contra a qual eu lutei bastante. Mas, ultimamente, ele decidiu o que ele ia fazer da vida e... É, na minha opinião, não dá pra dizer que é comediante sem fazer mais comédia, tá ligado?
Ó, o Daniel Lima falou que, porra, ele abandonou a comédia. É claro que não é ofensivo pra ele. É verdade, ele não. Ele mesmo fez essa escolha.
É, mas ele ainda se descreve como comediante.
Deixa o povo se descrever.
No Instagram dele tá lá, comediante, e tem um microfone ainda do lado, tipo stand-up.
É. O que o comediante é? O artista que não se leva a sério. Então foda-se, homem. Deixa quem quiser.
Não, cada um, cara, cada um. Se você quiser sair na rua e falar que você é uma pipa, tá ligado? Não, você é uma pipa, tá ligado? Mas eu só tô dizendo que o cabeça, ele tava no caminho de se transformar não só num comediante, mas como num bom comediante.
É, o cabeça tava bom mesmo.
E aí ele, no meio do processo disso, ele falou que não... Eu não vou continuar.
Mas não era pra voltar esse sentimento tão ruim, né?
Não, mas eu não tô voltando.
Tava tão alto astral a gente falando
disso. Não, mas eu não tô. Eu só tô. É que você lançou um comentário.
Não, foi a Raquel.
A Raquel lançou, e aí você concordou.
É.
E aí, depois, olha só como é que a culpa sempre cai em cima do Ronald, que é o déspota, que é o cara que. Mas você tava falando, não, eu sou comediante, não sei o que, não sei o que lá. Quando. Não, deixa eu terminar. Quando eu falei, não, ele não fez apresentações o bastante para ele poder ser chamado de comediante, aí você começou a voltar atrás e concordar comigo. Ou seja, eu falo a realidade, não, mesmo é que ela não seja a coisa mais confortável.
Não.
Mas a realidade tá ali. Você mentiu.
Eu menti,
né? Pra ficar bem na fita com cabeça. E aí, quando eu falei, ó, é isso. Aí você ficou. É verdade, Ronald. Aí você meteu a Sabrina Sato. É verdade, Ronald.
Eu acho que o cabeça.
Não foi o Raquel, cabeça, não, Raquel,
eu
Raquel,
tive uma conversa.
Raquel, como juíza imparcial.
Se você...
Não foi o que aconteceu agora?
Raquel. O quê?
Não Raquel. Foi o que aconteceu?
Foi mal, eu tava mandando um e-mail de trabalho aqui.
Mas não foi o que aconteceu?
Tô com isso agora.
Raquel, ouve aí. Não foi o que aconteceu?
Eu não sei,
Raquel.
Eu vou te passar.
O chat, então, pode confirmar que isso aconteceu.
Deixa eu te falar.
Eu confirmar no chat que na Raquel.
Eu tive uma conversa.
Caralho!
Chat! Ué, você não tá prestando atenção? O chat tá prestando atenção.
O chat tá prestando atenção.
O chat
sempre
atenção.
Sabe de tudo.
Chat é sempre soberano. Olha só, eu vou contar o que aconteceu, chat. O Robert.
Não, se você contar, vai parecer que
não,
você...
não,
alguém
você...
no chat. O Arthur falou no chat. Ele é comediante, não praticante.
Comediante não praticante, tá ligado? Pode, é um jeito de chamar.
Perfeito.
Mas o Robert, ele não falou que o cabeça é um comediante. E aí depois eu apontei por que não. E aí o Robert mudou de opinião quando eu apontei por que não.
Deixa eu te falar um negócio.
Sendo assim, o Robert estava sendo falso com o cabeça.
Deixa eu te contar.
Enquanto eu tô sendo duro,
não.
Mas tô sendo real.
Talvez.
Pera, calma, Robert. Robert, nossa, você tem que ter calma.
Caralho,
você
ditador,
é um cara
muito
afobado, tá ligado? Eu falei ontem.
Claro, eu tô sendo injustiçado.
Eu falei assim, falei, ó.
Deixei a vida inteira.
Falei, puta que pariu, vai chegar SMS do Robert de madrugada. O que aconteceu? Chegou o SMS dele de madrugada. Eu não sei o que, rola, não sei o que. Eu falei, caralho, esse cara...
Era, velho, de mentira.
Não para, velho. Agora, me diz aí o que o chat tá dizendo.
Eu sou sentimental. Ô, Ronald,
As coisas não aconteceram do jeito que eu falei, chat? Diz aí, Robert.
Eu vou encerrar a enquete aqui.
Eu não vou ler chat.
Não, tem que ler o chat pra dizer se eu tô mentindo ou falando a verdade.
Gabriel Henrique falou o seguinte, comediante do metaverso...
Aí, tudo isso são versões de dizer
o
que
Arthur
eu tô certo.
Falou, eu ainda não entendi a situação, mas o Ronald deve estar certo. Tá vendo como você ganha as pessoas? Isso é coisa de manipulador.
Não.
Você faz as pessoas... O Bolsonaro usava essa técnica.
Próximo comentário, Robert.
O Gil With No Name falou, ele é disléxico praticante. Não sei o que ele tá dizendo.
Acho que ele tá falando de você.
A Luísa falou, não, Ronald. Viu? Ó, viu só? O Chic Shark Dope falou, que kiff. É, o Daniel Lima falou, não, Ronald. O Lucas Garcia falou, Kiefer só não tinha sido iluminado ainda. Todo mundo pode mudar de opinião, Ronald.
Ah, Kiefer só não tinha sido iluminado.
Que delícia, eu amo esse chat. Não, eu vou te falar um negócio. Eu sempre tive um bom pressentimento sobre esse chat. Eu ficava olhando ele aqui, eu ficava falando que eu não queria ler ele.
Kiefer só não tinha sido iluminado.
Mas tinha algo no meu
fundo.
Todo mundo
tem direito de mudar a opinião. Ou seja, isso é mais uma opinião que corrobora o que eu disse, tá ligado? Que o Kiefer mudou o que ele disse depois que eu falei o que eu pensava.
Posso falar agora um plot twist? Porque eu fiz curso, eu sei que é assim que histórias funcionam. Plot twist. Ó, você sabe
que... É uma técnica.
Ó, o Daniel Sartori chegou aqui com a gente agora, muito obrigado. Ele falou, cheguei agora e amei esse enquadramento. Foi ideia do corpo e mente de Ronald Rios. Deixa eu te falar.
Aí,
o Cabeça conversou comigo. No dia da festa do You Music, ele conversou. O
que isso tem a ver?
Grande festa.
E ele falou, eu tive uma conversa locker room, privada com o Cabeça, que ele me falou.
Não.
Que ele tá fazendo.
Privada, como se tivesse um monte de gente querendo participar dessa conversa.
Não, porque a gente é. A gente é irritado assim.
Não, vamos entrar, Cabeça, só uma conversa aqui. A privada, tá ligado? Só diretoria aqui. Não, todo mundo tá louco pra participar da conversa.
Por que você tá desqualificando o negócio no meio? Pera aí, Raquel, tem um negócio sério pra falar. Porra,
vai lá.
Que acabou?
O que teve nessa conversa tão boa assim?
Tá bom, não vou falar. Não chegou
nenhum
pix. Nossa,
Robert, como você, tá ligado? É sensível.
Sou mesmo. É uma atitude. É uma atitude que eu tenho, muito orgulho de ter.
Não olha aí não, Robert, porque eu vou ler o Pix.
Me diz aí.
Que porra é essa?
Mudando uma empresa.
É verdade, tem Pix, você não tá lendo, alguém
tem
que ler.
Tem Pix, eu vou ler.
Deixa eu te falar, o Cabeça.
Mas tem Pix antes, Pix passa na frente até de você.
Vocês imaginem aí o que o Cabeça me falou.
Meu nome, o Jorge mandou pra gente 6h66 e falou, meu nome é Jorge Passoni, mandei áudio no WhatsApp. E aí ele mandou o número dele, que termina com 1580.
Eu vou tocar aqui enquanto o Kiefer ficar inventando, desculpa.
Enquanto isso também, o Sama falou no chat.
Ó, o Sama!
Robert!
Tô te devendo 7 vídeos.
Peça Sama. Desculpa.
É verdade.
Eu? Quê? Meu amigo chefe me mandando demanda a essa hora?
Você mentiu, Robert.
Tô te falando, ó, o Cabeça veio falar pra mim que ele tá dando só uma pausa, que ele é ainda tudo isso, mas ele precisa...
É verdade, ele falou isso pra mim também.
Ele falou pra você também?
Falou.
Eu achei que ele falou só pra mim.
Ah, eu acho que a gente tomou muitas cervejas naquela festa do Yuri.
Então,
The You Music.
Do Cabeça também. Eu achei que ele tava...
Festão,
ele tava dando uma...
Olha como o Robert, ele não se preocupa realmente com o bem-estar.
A câmera focando apenas o frango, yes.
Porque enquanto o Cabeça tinha tido uma conversa com ele que foi privada, meu Deus, o grande conselheiro Robert, tá ligado?
Não é conselheiro, ele tava me falando da vida dele.
E agora que ele descobriu que a conversa do Cabeça também foi com a Raquel, o Robert não tá mais interessado. Né? A conversa só importa se é exclusiva pro Robert. Se uma pessoa pega opinião ou, né, desabafa com outra pessoa, essa pessoa vira um lixo pro Robert.
Nada, cara. Eu não tenho nada na vida.
Não é verdade.
Não foi isso que aconteceu?
Me dá uma coisa só. É só isso que eu tô pedindo, entendeu? Mas só pra ir contra o que você tá falando, porque não é certo isso, realmente, você me desculpa, eu sou só um homem, eu tô tentando aprender.
Apenas um menino.
Apenas um menino. Tô tentando aprender. O Cabeça me falou que ele tá dando só uma pausa. Ele não parou de fazer show ainda, mas ele precisa...
Não, gente, ele parou.
Ligar pra outras coisas
ele
agora.
Ele parou.
Pra você, ele falou que parou. Ele tá mentindo pra você.
Ele parou. Ele saiu do grupo. Ele tá fazendo show aonde?
Não, ele não parou. Ele tá dando uma pausa.
Ele tá num hiato.
Ele tá num hiato. Isso é o que grandes artistas...
O David Chappelle fez um hiato.
O Larry David fez hiato. O Chappelle fez um hiato.
Conan O'Brien fez um hiato.
Conan O'Brien fez um hiato?
Fez. Fez 2010.
Pra fazer um hiato, você tem que construir um corpo antes de fazer um hiato. Você tá ligado? Porque senão eu posso falar que eu tô num hiato da minha carreira de medalhista olímpico, tá ligado? Porque eu pulei numa piscina uma vez, velho. Áudio dos ouvintes. Qual era o pix do cara mesmo, do áudio?
É...
1580. Ah, já
Daniel mal. Sartori falou aqui no chat que ele não votou ontem, mas ele é contra Ronald Acolhedor.
Contra Ronald Acolhedor.
Obrigado pela sua opinião, Sartori.
Eu acho que a boa...
Sartori, que dia que você volta, aliás?
O povo tá certo.
O povo, é, cara, o povo
Sartori,
tá
que dia você volta?
Letra.
Você me trata bem, você volta, me trata Sartori. Com o seu coração de verdade, você não mente.
Terça-feira.
E o povo tá falando aqui, o povo tá falando aqui, ó. O povo tá falando. É, Robert, peça desculpa pro Ronald.
É, isso aí.
Ainda vai, eu quero ver primeiro um argumento, cara. Eu quero ver motivo pra eu sair de onde me colocar, de onde eu me coloquei aqui agora. Eu tenho um argumento que ninguém. Que...
Qual é o seu argumento?
O argumento é esse.
Você não tem os fatos.
Você acha que eu sou comediante?
Sim.
Mas por quê? Porque eu fiz 3 shows a mais com a cabeça?
Não, você não fez 3 shows a mais, fez 50 shows a mais com a cabeça. Tá,
né? Mas 50 tá shows comparado, por exemplo, ao Chapéu, por exemplo, não é porra nenhuma 50 shows. Não, então eu também não posso me chamar de comediante. Não,
Ai, Robert, eu odeio quando você fica brincando de aderiva, tá ligado? Puta, é um saco, velho. Ai, Ronald, e se tal coisa? Eu falo, caralho. É umas suposições que só funcionam na sua cabeça, cara. Que saco, velho. Você pega esses vícios.
O Sartori falou que ele pode voltar numa terça, viu?
Tá, por que você não...
E tem Pix, dá o som do Pix aí.
Por que você não se vicia em crack em vez de Petri, tá ligado? Porra.
Isso.
Muito mais saudável, velho. Porque quando você traz esses resquícios de noia de Petri pra cima de mim.
Resquícios de noia.
Me deixa doido, velho.
Eu sinto que já sou uma pessoa diferente agora.
Terça-feira que vem a gente
vai... sério. Obrigado, Ronald. Era tudo. Eu amei.
Terça-feira que vem a gente vai ter Sartori aqui no programa?
Uhul! Sartori, não repara a bagunça, viu?
Nossa, Sartori, vai ser foda.
Não repara, dá pra ver a bagunça pelas câmeras, tá ligado? É impossível não reparar. O Sama tá aí ainda?
O Sama tá aqui ainda. Ele Sama, falou agora mesmo que o cabeça comentou, tá no hiato do chapéu.
O Sama comentou assim hoje. Eu vi ontem o podcast de vocês, vocês estavam tipo numa sala. Tipo, ele foi bem respeitoso, se não falar. De não falar, tá ligado? Que parecia foda, que véio. Tinha rolado Katrina aqui em casa, tá ligado? Deixa eu tocar o do ouvinte aqui, gente.
Tem mais Pix, viu?
Do Pura Neurose, me chamo Jorge Passoni, sou open stand-up aqui no Rio de Janeiro e...
Eu
tenho aquele textinho ali básico de 5 minutos, né? Já apresentei com ele umas 5 vezes e meu texto, assim, meu...
Peraí, vou pausar o áudio. O cara fala que é um comediante open, né? Ou seja, ele ainda tá na fase ainda de fazer 5 minutos aqui e ali e tudo mais. E ele se apresentou 5 vezes. Esse cara se vê como um open, tendo se apresentado metade das vezes que o cabeça fez. É só isso que eu quero dizer.
5 vezes. E meu texto, assim, meu humor é puxado por um humor um pouco mais ácido, assim. Então...
Pode, gente, que se descreve assim.
E nessas 5 vezes que eu apresentei, umas 3 deu certo. E uma outra foi mais ou menos, e teve uma que foi muito ruim, que ninguém riu, e fez aquela cara que ficou meio puto com as piadas, entendeu? E assim eu troquei ideia com os humoristas mais antigos, assim, com mais experiência, e eles falaram que basicamente que eu sou muito novo no stand-up, né? Pra fazer esse tipo de piada mais ácida. Que eu devia investir em umas piadas mais tranquilas de se fazer, mais feijão com arroz, assim, mais tranquilo, né? Eu quero saber se vocês concordam com isso, se vocês acham que o cara que é novo no stand-up tem que fazer o básico, não precisa se arriscar muito. E... ou não, você acha que eu tenho que fazer as piadas que eu gosto de fazer mesmo, que são as piadas mais ácidas, mas a questão é trabalhar mais meu texto pra ficar uma piada melhor, né? Que às vezes não é piada que... não é o tipo da piada, foi só as piadas mesmo sendo mal feitas e tal. Queria ajuda de vocês aí, gosto muito do trabalho do Ronald. Eu do Alex Paim também, sou muito fã desde as antigas aí, um cara muito foda. Abraço aí, galera.
Porra, eu vi, hein?
Valeu, um abraço pro Ronald, o Alex Paim, sou fã desde as antigas. E eu gosto desse cachorro que aparece na câmera também.
Eu amo o frango também.
A moça que tá no fundo rindo também é legal.
É isso, a Raquel é foda, eu adoro a Raquel também.
Faltou alguém? Acho que não, valeu. Abraço pra Neurose. Então,
não,
é,
tudo bem.
Eu
não,
vou dizer o seguinte, cara. É, não segue regra de comediante mais velho, não. Faz o que você
não,
quer fazer, tá ligado? Faz o seu negócio.
Eu não posso
é lógico nada. Que é importante você, se você quer fazer esse tal aí de humor ácido. Eu odeio gente que descreve, né? Ah, o meu é ácido, o meu é isso, o meu é aquilo, cáustico.
O Samba falou no chat, talvez maneirar na acidez um ano antes.
Um ano antes fundamental. Mas assim, o que você... Pelo que eu tô entendendo, cara, você às vezes você quer chegar no palco já com um choque de valor. O que você precisa fazer é mostrar um pouco de simpatia e carisma com a plateia primeiro, antes de você jogar aquelas bombas que são uns porradão. E isso é o máximo que eu vou comentar, porque eu odeio discutir sobre texto, que cada um tem que fazer. Eu sou bem aquele vídeo lá do Mano Brown. Tem dica não, cara. Cada um, Pablo Gato já era. Então eu sou a mesma coisa pra comédia. É isso, irmão. Tipo, você quer fazer o ácido? Seja simpático até as pessoas gostarem de você. Se você entra, sobe no palco, a primeira coisa que você faz é uma piada de câncer, vai todo mundo olhar contra você, porque as pessoas estão ali tendo um bom momento. E aí quando elas gostam de você, você pode falar algo horrível, tá ligado? É o máximo que eu vou dar de dica de comédia. É...
Posso tentar outra coisa?
Acho que não, porque ele não falou então, com você.
Caralho!
Beleza, é verdade. Não,
se o Paim estivesse aqui, acho você que ele
razão.
Poder...
Não, é verdade. É... Não, ele não quer meu... Você tem razão. É verdade.
Não, eu não sei que eu tenho...
Ele não vai respeitar.
Robert, eu sempre tenho razão, tá ligado? Você não precisa afirmar isso pra mim, pra eu ficar feliz. Falou, caramba, o Robert, das conversas exclusivas e privadas com cabeça, falou que eu tenho razão. É, acabou o acolhedor já. Já tô já de volta.
Foi boa, foram boas.
Já tô,
boas,
já tô de volta, já tô
Puta
de volta.
Que delícia.
Vem cá, galinha. Vem cá, Fragão. Vem cá, raposa.
Tem Pix.
Tem Pix. PuraNeurosePodcast@gmail.com. Esse programa aqui é de graça pra assistir, mas não é de graça pra fazer. E a gente tem que comprar móveis pra eu poder tirar os bagulhos da caixa. Manda aí. Eu não tinha pensado que a gente não tinha móveis.
Ah, eu tinha.
Eu era tão acostumado com os móveis da casa antiga.
Cadê o hack? Que
quando veio pra cá, eu falei, é verdade, não tem móvel, tá ligado? É... Tanto que eu tô fazendo programa aqui hoje no chão. Manda aí, Robert.
Ó, o Yuri mandou pra...
Não, cadê? Eu vou ler, eu nem mandei pro Robert.
Ah, Raquel agora...
Eu tô gatekeeping agora.
Agora eu não tenho mais nada.
Agora a gente tem um pix do Fred Feio, queridíssimo Fred Feio.
Grande Fred Feio.
Maravilhoso, querido, mandou R$50 pra
Fred
gente.
Fred lindo.
E falou pelo Sartório na bancada, olha aí.
Terça-feira que vem, o Sartório tá no chat ainda?
Terça-feira, hein, Sartório?
Ah, ele tá.
Acho
tá marcado. Terça-feira que vem, dia 4 mais 7, dá quanto? É, daqui a 7 dias.
Dia 11. 11 de abril.
Dia 11 tem Sartório no Pura Neurose. Demorou?
Já pedindo desculpas antecipadas, viu, Sartório?
Quem já pediu desculpas antecipadas?
Eu tô pedindo, por bagunça.
Coisa de mineirinho.
Ah, não, Raquel, eu odeio essa merda também de tipo, ai, não repara na casa, não. Ah, nossa, isso é um papo que me incomoda. Tipo, velho.
Por quê?
Meu, cheguei na casa, eu vou olhar a casa. E se tiver bagunçada, eu vou ter compaixão. Eu falar, deve estar rolando.
Mas não é todo
coisa.
Mundo que tem compaixão. Tem gente que só julga, por isso que eu falo isso.
Ah, mas você acha que você não fala pra não julgar?
Aí que tá, Raquel. A pessoa que já julga como é que tá a casa da outra, ela não vai, porque você pediu, não repara, não, falar, ah, hoje eu não vou julgar, não vou ser escroto, tá ligado? Eu chego na casa de alguém, se tá bagunçado, eu falo, tá bagunçado, é nóis. Se tá arrumado, é nóis.
Ela ainda vai falar depois, nossa, e ela falou pra não julgar, porque ela sabe.
É, exatamente.
Ela sabe.
Exatamente.
Ó, algumas coisas aqui do chat. Daniel Sartório disse: preciso levar vocês nos lugares de móveis usados. Só compro coisa usada. Obrigada, leva mesmo.
O Sartório tem cara dessa galera mesmo.
Então, eu vou falar.
Ele falou que terça tá marcado.
Eu queria ir numa loja de móveis usados, mas eu tava achando que a Raquel tinha preconceito.
Não,
então
eu tenho nem um pouco.
Vem com móvel.
Ah, é?
Não, nem um pouco.
Eu achei que você tivesse, então por isso eu não quis sugerir.
Não, pelo amor de Deus. É, e também, o que mais? Teve alguma coisa? Ah, Felipe Fernandes disse também no chat: ele vai poder usar o banheiro?
O Sartório?
Sim.
Não, convidado, você pode. Funcionário não, convidado pode.
Funcionário.
Agora eu voltei a ser funcionário.
Há um vínculo trabalhista rolando aí.
Opa, eu tenho provas. Você viu o que ele me deu agora? Isso.
Funcionário não, colaborador. Colaborador.
Vai, vai.
Colaborador. Colaborador.
Que é colaboradora.
Uma... Não, não, você é colaborador, não é funcionário. Uhum. Não, não, eu me confundi com outra pessoa.
Você se confundiu sobre o mim? Como que você conseguiu isso?
Eu quis dizer que você é um colaborador.
É, sim.
É importante essa distinção, é legal. Ó,
eu tenho os dois cortes
o cara
agora.
O cara que mandou um abraço pra mim e pro Cabeça, ele falou, e que falou da questão do seu open, ele disse, pô, eu queria ouvir o Robert.
Tá bom, eu vou falar então, olha só.
Eu senti que foi meio por pena, mas tudo bem.
Eu não vou mais.
Não, fala aí.
Agora de nunca é, eu não vou mais.
Não, fala aí.
Ninguém tem pena de mim, não. Eu tô cansado.
Fala aí. Tá ruim de Pix hoje, hein, galera. Vocês estão devagar. Ah,
nem
tá.
É tão legal o que eu queria falar.
Não, tá bom. É que a Raquel parou de mandar pra aqui pro meu WhatsApp. Fala aí, Robert. Qual que é a sua dica pro boa do cara ficar top?
Ó, existe uma coisa que pode estar acontecendo no seu show que não tem, não tem problema nenhum isso. Isso é só... E não tem problema nenhum fazer isso também. Que é o comediante que ele tá começando, né? E, puta, o humor negro é demais, cara. Eu adoro. Só que, às vezes, o comediante que ele tá começando, ele não entende exatamente o que é uma piada. E isso é normal. Às vezes tem... Porra, o Sartori tava falando isso no último Minhoca Rádio Show, do Show do Minuto que postaram. Você não finge que tá dormindo, por favor. Eu tô falando um negócio super legal.
Eu tô de olho
aberto. O Sartori falou disso. O Sartori falou, porra, eu tenho... Que honra saber que você me trata como um convidado do talk show. O Sator tava falando disso, de que ele demorou 4 anos pra entender o que é uma coisa engraçada ou uma piada, né? Às vezes você tá falando um comentário, às vezes só pra chocar, que tem graça na sua cabeça, a gente entende que tem graça na sua cabeça, só que a plateia não entende a graça porque talvez não seja uma piada. Quando te falam pra você escrever as piadas sobre outros assuntos, é porque quando você escreve piada sobre outros assuntos, você acaba entendendo melhor o que é uma piada. Por quê? Porque com outros assuntos você pode errar com mais facilidade do que errar numa piada de câncer. Então, quando eles falam isso, é isso.
Não tinha nada a ver essa dica. Mas não terminou a dica. Com a palavra Ravok Miranda. Vamos para mais áudio dos ouvintes.
Eu acho que você pode fazer o que você quiser, mas é só, né, entender essa distinção.
Vamos lá.
Salve, companheiros do Pura Neurose. Eu, nesse final de semana, não tive uma boa semana. Perdi todo o meu dinheiro movido por um encontro fictício, onde eu conversei com outra pessoa e acabei perdendo R$100. No caso, essa pessoa era uma acompanhante, mas a pessoa que eu conversei pela internet não era ela. No momento do encontro, tive que rodar toda a cidade, levar a pessoa com um filho pequeno até a casa dela. E depois, em casa, não rolou nada porque não tinha nenhum clima. Depois da história ser posta a limpo. No outro dia, no domingo, tinha R$200 em caixa e acabei perdendo tudo em apostas esportivas.
Isso é o Lula?
Só por essa imitação. O Lula precisando de soro. Horrível do Lula e essa história aí.
Mas não é pro quadro nosso?
Que quadro?
É o The Voice of da imitação lá?
Não. Ele tá contando uma história da vida dele e eu acho que ele quer deschavar com a voz do Lula, entendeu?
Ah, tá.
Tipo, ele perdeu dinheiro com a aposta.
Tem um pix.
Perdeu dinheiro com prostituta e... Sei lá, não entendi.
A realidade perdeu, é muito mais atraente.
Não era prostituta, era a mulher que ele tava falando. Sei, brother, tipo, porra. Ai, ai, tá ligado? Porra, vocês são muito vacilão às vezes, velho. Sério, tem dia que eu não consigo nem mais comentar o que os ouvintes fazem. Eu vou acabar esse podcast, tá ligado?
Não, e eu?
Porque, porra, tem dia que eu não aguento os ouvintes mais, não, velho. Sério, áudios bons. Esse áudio. Quando começa a mandar áudio ruim, eu fico com vontade de terminar antes das 10.
Personagens, você não ama
isso. Mas sei lá, o Robert mandou um áudio ruim e olha aí ele hoje. É, vai saber.
Eu mandei um áudio que você brigou.
Você teve exatamente essa reação aí.
É, mas eu devo...
De falar que você queria acabar.
Foi exatamente essa. Puta, agora exatamente. Eu tô com inveja desse cara, velho. Esse cara vai catar meu lugar daqui a 2 anos, eu tenho certeza.
Não sei o quê, sei lá que história. Ah, que história. Eu duvido que o chat se interessou nessa história.
Tem mais Pix?
O Plínio, né? Garcia falou que devolve o Pix desse cara. É, temos
Plínio é
Pix.
Sempre foda.
É, temos a Elisa Ziegler, queridíssima, que mandou R$12 e não disse nada. E tivemos o Érico Atílio, que mandou R$20 e disse: salve príncipe, Raquel e Kif, chá com bolinho aqui, pra ajudar a comprar um sofá pro Ronald.
Aê,
muito obrigada, chá com bolinho.
Tamo nós, é nós, chá com bolinho, Elisa, tamo juntão, família.
Maravilhoso e querido.
Aqui é o crime.
Chá com bolinho é um nome tão foda,
melhor,
né?
Melhor apelido que tem na
Dá
internet.
Dá na boca o
Continua
nome.
Mandando sua mensagem através do Pix pixproneurosepodcast@gmail.com. Passa na frente dos ouvintes pobres do chat que estão, nesse momento, mandando mensagem lá no nosso canal do YouTube.
O Plínio Garcia é de Juiz de Fora. Ele que é o Juiz de Fora. Porra, cara, de onde que o senhor é aí? Qual que é a trupe? Vamos se encontrar, tomar uma ali no Bartô.
Seu nome, seu bairro.
Fala aí seu nome, seu bairro. Tem local? Como é que é? É, vamos ver aqui que
Essa
mais.
Essa foi uma piada apenas para nossa audiência homossexual.
É, você sabe que não, né? Se tem local, eu descobri que tem significados diferentes dependendo da sua orientação.
Ah, é?
É.
Eu nunca vi gente hétero falando isso, não.
O tem local pros héteros é sobre prostituição.
Uau!
É, você vê, né? Como é que muda essa coisa aqui.
Como é que muda?
É, ó, o Lucas Garcia falou, Estelinha do Kiefer, imagina, cara, sem drogas aqui. Aqui eu não uso nem açúcar. O Arthur falou, que baita FDS. O Lux falou, achei que era Zé do Caixão, mas é o Lula. Eu nunca vi uma imitação do Zé do Caixão, aliás. Acho que as pessoas têm tanto medo que não, nem conseguem imitar. O Gol falou, Gil Gomes mandando áudio pro Pura Neurose. Da hora. Puta, mano, esse negócio do Gil Gomes, né? No piloto lá, no primeiro episódio da segunda temporada do Talk Show.
Não é piloto.
Eu sei.
Primeiro episódio, caralho, que
desculpa,
raiva.
Eu errei, você querer.
Nossa, que raiva eu tenho quando você chama o primeiro
querer.
Episódio da segunda temporada de piloto. Piloto gravou.
É porque tá comigo. Eu acho
passado.
Que a minha cabeça raciocina errado. É porque é o. Pra, é, eu sei, é péssimo. Não, é, não, demonstra o egocentrismo.
É, parte, é mostra, tô... que, mostra que, tipo, sei. Agora que você aparece.
Existe conteúdo, né? Pressa...
Já não é a primeira. Já, tipo, é a terceira vez que você chama o primeiro episódio da segunda temporada de piloto.
Eu
piloto
sei.
É o primeiro episódio, desculpa, da série gravado no ano passado com Rafinha Baixo.
É.
Esse foi o primeiro episódio.
Grande
que você
episódio,
apareceu.
Olha,
grande episódio. Esse episódio é incrível. A luz
logo,
tá azul.
Logo, você acha que o programa só existe e vale
sei,
algo.
Imagina,
a partir
eu editei
do
todos
momento
os episódios
você...
da primeira temporada.
Sim, porque você era pago pra isso, como um funcionário. Tá ligado?
E daí? Eu amava.
E aí
fazer.
Você chama o primeiro episódio da segunda temporada de piloto, porque você aparece.
É
Ou
muito
seja,
feio,
pra você o programa
é
só nasce.
Sei, é muito
a partir do momento que você.
Eu vou parar.
Isso é um negócio que você tinha que estudar na sua psique.
Não, eu sei. E eu ando fazendo muito isso ultimamente. Eu
você
tô tentando...
anda mesmo?
Ando, velho. Ando estudando minha psique ultimamente. Ando tentando entender os meus vícios e entender o que eles querem dizer.
Vê se... Uau, é sério, galera. Eu fiquei zoando ontem. Falou, ó, daqui a pouco vai chegar o WhatsApp de madrugada do Robert pedindo desculpa.
É...
E chegou, velho. Por favor, não manda hoje, velho. E eu jurava que ia ser uma piada. Tipo, ele tá mandando de piada. Aí eu fui lendo.
Cara,
eu
tava
falei,
realmente mal.
Falei, cara, isso aqui não é uma piada. Ele realmente mandou um áudio. A gente falou, tipo, umas 3-4 vezes ontem.
Tava mal.
Mais tarde ele vai mandar um SMS.
É que eu achei que eu tinha sido meio babaca. Eu não gostei. Eu achei que eu tinha sido babaca com a Raquel. Eu achei que eu tinha sido babaca com você, porque por outros motivos que não foi com a Raquel, eu fiquei mal.
Por que você achou que você foi babaca ontem?
Ih, vamos lá.
Eu achei que eu tinha sido babaca ontem com a Raquel por ter falado que ela gosta de tudo. Porque quando
É verdade, foi desrespeitoso.
Não foi desrespeitoso.
Fez parecer que ela não tinha critério nenhum, tá ligado?
Eu não achei desrespeitoso.
Fez parecer que, tipo assim, se tivesse um show que é um cara balançando um chaveiro, a Raquel bateria palma e jogaria flores
não,
no palco.
Não, foi caralho. Isso que eu quis dizer em primeiro lugar. Eu acho que a Raquel bateria palma pra isso, aliás.
Meu Deus do céu.
Meu Deus do céu. Deixa eu te falar.
Que ofensa.
Deixa eu te falar. Dizendo isso...
Se ele tivesse balançando de um jeito legal, talvez
a Raquel ia gostar, eu acho. Ela ia falar, puta, né? Vem de calfa, mano, doido.
Que ofensa.
Mas deixa eu te falar, eu achei desrespeitoso com a Raquel, pelo motivo de que não era isso que eu queria dizer. Eu quis dizer que a Raquel é uma pessoa. Puta, a Raquel me ajuda de um jeito, assim, ela, na questão de, né, falar que tá legal um negócio, assim, apoiar nos projetos, né? Só que ontem eu acho que eu fui desrespeitoso. Sorte. Eu achei que eu fui desrespeitoso com você também. Porque, puta,
comigo, por quê?
Com você, porque você. Né, você. Porra, você faz também de tudo, né? Porra, estamos aqui fazendo podcast junto, aí vem eu e falo, não vou mais fazer, foda-se. Esse tempo todo aí que você fez isso tudo aí, foda-se, não quero mais. Mas eu achei que eu tinha sido babaca também.
Ah.
É, esse tempo todo aí que você me deu aí de apoio aí nessa porra toda, foda-se, não vou mais fazer não, foi tudo em vão, entendeu?
Temos Pix.
Temos Pix, graças a Deus.
Eu nem levei em consideração,
era terapia,
Robert,
que você não gostava, né?
Na hora que você começou a falar isso, eu desliguei o cérebro. Eu faço igual faço nas entrevistas, tá ligado?
O macaquinho batendo. Elisa Ziegler mandou mais R$7.
Grande Elisa.
E disse, esqueci de escrever no outro Pix. Quem nunca? Robert, pisca 3 vezes se você precisa de ajuda.
É, a Elisa, ela... Eu tô começando a sacar um negócio meio preocupante sobre a Elisa. A Elisa, tipo, apareceu, né, apaixonada pelo Robert. Só que agora ela tá meio com um complexo de salvadora do Robert.
Eu amo essas.
Hein?
Eu amo. Puta, essas são as melhores.
Você precisa ser.
Caralho!
Você precisa ser protegido.
Puta, velho.
É assim mesmo, Elisa. Tá no caminho.
Você precisa ser protegido, Robert?
Não preciso ser protegido, mas eu preciso de alguém que ache isso. Por favor.
Hã?
Que? Senão eu não preciso de nada.
Vamos
o Gol disse, Kiefer e Ronald no jogo da discórdia. E só uma coisa, só uma questão que apareceu aqui no chat. O Gabriel Henrique disse, Raquel? Não é Rachel? Estou sendo enganado há anos? E aí
não
o Daniel Lima respondeu, é Raquel com CH. E aí as queridíssimas do Pequeno Rodapé replicaram, pra mim era Lucy Mara. É isso. Essa aí é só pros ouvintes antigos mesmo.
Eu lembro, hein? Eu fui, eu tava. Lucy Mara 2022.
O rapaz aqui do Morasto, ele falou, valeu pela dica, Robert. Você é foda. Um dia ainda vou pra São Paulo trocar uma ideia com você sobre comédia. Você
tá inventando isso?
Pra que eu inventar isso, cara?
Sério. Não, tá bom. Porra, eu tentei, né? A gente já passou... Todos nós... que fazemos essa arte ingrata que é o stand-up, vamos passar pelos mesmos problemas. Fique tranquilo.
Nossa,
a gente
coitado
tá todo mundo
de vocês,
junto.
Hein?
Oh, meu Deus.
Meu Deus.
Artista torturado. Vai lá.
Que isso, artista torturado. Tô falando com ele que
Picasso,
não tem nenhum problema. Portal, isso é normal, cara. Você vai ainda ficar gigante, velho.
Vamos pra...
A Luana disse, adoro a Rach lendo os highlights. Obrigado, Luana. Te amo.
É,
saudades.
A Rach, ela lê o chat de verdade, né, cara? A Luana sempre...
Eu tô muito participativa hoje, né?
Nossa, eu tô adorando isso. Raquel, se você puder ficar aí como primeiro integrante, nem como quarto, se você puder ser o primeiro integrante.
A Luana já apontou várias vezes. Tipo, ela falou: meu, hoje eu mandei várias mensagens no chat e o Robert não leu.
Quem?
A Luana.
A Luana tá aqui, ó. Adoro a Rach lendo os highlights.
Viu?
E foi eu que li.
Eu acabei de ler essa mensagem.
Ah, você acabou de
ler. É por isso que a gente tá falando sobre...
Desculpa.
Tá vendo só? A Raquel... A Raquel me dá a maior força do mundo. Eu não presto atenção numa palavra que ela fala. Você vê como
depois
é que é?
Eu maltrato ela.
Uma grande
é
amizade?
Depois.
É, não. É,
desculpa,
Raquel. Lucas Garcia disse, Raquel, dá ouvidos aos que sofrem aqui.
Ó, o Lucas Garcia falou.
O Mário Bebeto.
Brincando.
E o Daniel Lima disse, tô amando a Rachel lendo o chat. Obrigada, gente. Def Gui falou, sou sempre a favor da Rachel. Obrigada,
Deus
gente.
É isso, tô, isso
tô,
aí,
tô
isso
assim,
aí.
Me sentindo muito amada e acolhida nesse episódio de hoje.
Ó, temos mais 15 minutos
você
no
tá
ar aí.
Trabalhando? Você terminou continue seu trabalho?
Terminei.
Foda, Raquel. Parabéns.
Continue mandando sua mensagem aqui no nosso WhatsApp, vou tocar mais um ouvinte.
Pra deixar a energia lá em cima, igual o cara do iFood, um vizinho meu, ele trabalhava numa fábrica e depois de muito estresse lá, supervisor em cima dele todo dia, pressionando, etc e tal. Um dia ele surtou e ele trabalhava com costura, pegou assim uma parada afiada e sai daqui, seu filho da puta, senão eu dou uma facada em você e tal. Aí deu uma confusão, parou tudo, foi RH, depois o cara foi no psicólogo, depois psiquiatra e tal, e ficou tipo uma semana em casa pra relaxar e ele, né, voltar a trabalhar. Quando voltou, ele disse, pô, voltei a trabalhar, fazer o seguinte, eu vou dar outro surto. Só que dessa vez, pensado, aí deu outro surto, ficou diferente de novo, dessa vez a empresa mandou ele pra um psicólogo pra avaliar a situação dele e ver se... o que que tava acontecendo. No psicólogo, psiquiatra já... ele simplesmente fez um papel de doido, assim. Ele disse, bicho, eu não posso fingir que eu sou doido, então eu vou falar como um doido, mas com a certeza de que eu não sou, querendo passar no teste do cara. Gênio. Ele passou e ganhou aposentadoria por um ano, com direito a várias coisas e tal. Caraca. No INSS. E aí, todo ano ele tem que renovar. E já faz, tipo, 10 anos que todo ano ele vive a vida dele ganhando um salário mínimo de aposentadoria, não faz mais nada da vida, passa o dia jogando LOL. E vai lá e faz o teatrinho dele. Só ganha essa aposentadoria, depois volta e faz tudo de novo. Nada comparado a que os militares fazem com o Brasil, mas eu acho uma sacanagem.
Ah, eu acho que esse mano encontrou uma brecha no sistema. E é isso aí.
E a gente admira essas pessoas.
É cara, lógico. Porra!
Demais, eu amei. Eu tô louco pra isso acontecer comigo. Eu
sim, como meu... é que eu consigo uma boiada dessa? Eu tenho que...
meu sonho. Surto. Carai.
E aí você tem um surto uma primeira vez, e nas outras vezes você finge.
Pô, eu tive tanto surto à toa.
Corta pra 10 anos depois. É,
tantas
cara,
questões
é
de saúde mental que nunca resolveram nada na minha vida.
Pô, pioraram, aliás. O
maluco tem 10 anos que ele vai...
pioraram tudo.
Ele vai lá uma vez no ano, fala, doutor, eu sou o Paliate. Aí pronto, passa mais um ano recebendo um cash. Pô, esse maluco aí é bolado.
Eu sou o Paliate.
Tá ligado?
Eu adorei. É bolado.
Diga aí, Kif, o que que anda
essa
rolando?
Essa história existe de verdade?
O quê?
A do Pagliacci, isso tá em algum lugar de verdade?
É um conto, Robert.
Essa história não existe. Não é uma história que conta.
O Pagliacci somos todos nós.
Todos cara, nós somos o Pagliacci.
A história do Pagliacci existe todos.
Somos eu
todos
achei que era só eu.
Existe tanto quanto a
somos todos Pagliacci.
Conta a história do pintinho que não tinha cu, foi soltar um peido e explodiu. Mesmo nível de veracidade, Robert.
Porra, mas não é o mesmo nível de aprendizado pra vida, né?
Não,
eu acredito que esse...
você tem que saber do que você é capaz.
Legal.
Se você
tem
não tem
pix, Raquel?
Você não tem que peidar.
Porra, povo!
Galera.
Caralho, velho.
21h49, galera. Ainda dá tempo, hein?
Ainda dá tempo de participar.
Dá tempo
do programa
de participar, ó.
Mas por enquanto, ouvintes pobres.
Daniel Lima falou: de fato, os militares fazem pior a menção do povo. Ó. Tá achando o quê aqui, ó? Aqui também tem informação.
Não, e esse cara tá ganhando um salário mínimo também, tá ligado? Puta. E pra ter sabe, a performance dele do ano é fingir que é louco, eu acho que ele tá ganhando até pouco, velho. Eu acho que, porra,
né?
Podia aumentar aí essa grana aí. Porra, é muito pouco pra você ser louco, tá ligado? Você precisa de mais grana pra conservar a sua loucura.
Uhum. Verdade. É, o Daniel Lima falou: tô amando a Rachel, né, no chat. Que irônico eu ler esse aqui, não? Sinto muito. É, o Pequeno Rodapé falou: me ajuda a te ajudar, Kiffer. O que será que eu fiz de errado? Qual será a coisa
qual,
que ele tá falando?
Qual
de qual todas
hoje, qual foi o
meu,
problema?
Se você tá. Meu, você tá ouvindo no. Tá vendo no YouTube.
Que eu quero parar de rir, eu quero ficar
ou
bravo.
Tá ouvindo na plataforma aí de streaming, de podcast, é só você clicar em qualquer momento que você vai encontrar o que o Robert fez de errado hoje.
O Rafael Vioto aqui no chat trouxe um tópico importantíssimo que vocês abordaram no segundo episódio desse podcast.
Não,
que é a ausência de cu da Sasha. Essa semana a Sasha tá bem em voga, né? Porque a Xuxa tá fazendo 60 anos, né? Aí tá tendo um monte de Xuxa na televisão e a Sasha tá aparecendo bastante, né?
Ela tá nesses 60 anos.
Pois é, as pessoas... Será que estão debatendo essa questão do cu da Sasha?
Eu acho que isso já foi derrubado. Já derrubaram o cu
da Sasha. A própria
Sasha
já deu declarações
a
respeito.
Mas ela vai mentir, óbvio.
Será?
E ela mentiu falando que a mãe dela... Porque, tipo assim, ela falou assim, que chegou pra mãe dela e falou: mãe, é verdade essa história? E aí,
imagina essa
e aí
conversa.
A Xuxa falou: não, não é verdade. Mas você acha que a Xuxa vai falar que a filha dela nasceu assim, culpa a filha dela?
É, né?
Eu acho que não.
Ó, a Elisa Ziegler mandou uma mensagem aqui no WhatsApp de texto falando... É exatamente isso, Roland. Ela realmente quer proteger você, Robert.
Obrigado, Elisa. Eu gosto. Ué, mas como é que eu vou estar contra alguém que quer me proteger? Não, pode proteger. Eu
protege,
adoro.
Protege, ele precisa.
Puta, eu sou tão frágil.
Cuida do menino.
Sou tão videozinho.
O menino precisa de alguém pra cuidar dele. Videozinho. E de alguém pra ir em double dates comigo e com
o
Roland.
Ó, a Luísa falou: Rachel,
o quê?
Você, como é que é? Ah,
alguém
sim, Raquel tem esse sonho.
Que double date,
sonho
o quê?
Sonho que nunca
Raquel,
se realizou.
Mas não é double date.
Foda, velho.
Double date.
Isso não é coisa de gente
eu
adulta.
Eu fico presa com vocês aqui, entendeu?
Tem que ter uma sim. outra moça aqui,
tem
né?
Tem que ter uma outra moça. É. A gente começar de maquiagem,
no
post-drag race.
Ó, tô vendo aqui o Instagram
alguém
do cabeça.
Alguém pra ser minha
tá
amiga.
Tá ele com uma melancia. Tá vendo? Prop comedy, tá ligado?
E aí, também é uma fase que todos os comediantes passam.
É
prop
o prop comedy,
comedy
brincando
prop
com
comedy.
A melancia.
É importante. Importante prop comedy. Porra, o prop comedy foi onde eu mais aprendi. Eu amo essa fase. Vai, cabeça. Puta, vamos conversar muito ainda.
Falta no Pix, hein, galera.
Podcast comigo só, quando tá o painho aqui, você não faz.
Mas tá rolando aí.
O Matheus Santos Belotti disse aqui no chat: protege o meu princeso.
Olha só.
Olha aí.
Olha
lê
só.
O chat, então. O que mais tem no chat, Raquel? Vou até dar pra você.
O Daniel Lima disse também que quando você leu uma mensagem sobre mim, eu já tinha lido essa mensagem antes. É, a Luísa disse: Raquel, você é tudo. Eu só vou ler as mensagens que falam bem de mim.
Eu faço isso também,
tô
eu tô ligado.
E o Lucas Garcia disse: não é de se admirar. Não é de se admirar a história da Sasha. A mãe chegava de disco voador no trampo.
Disco voador que pegava fogo, às vezes, né? Essa
nossa,
história,
essa história é...
Ô,
história... menino, esse vídeo aí é triste, né?
É triste e é assombroso
muito
também.
É
assustador esse vídeo, tá ligado? Homem?
Nossa, ainda mais porque você sim. devia ser criança quando aconteceu isso, né?
Eu nunca vi isso ao vivo na TV, eu só vi na
não,
internet.
Não, claro que você não viu na TV, isso não passou na TV.
É, você acha
ah,
que
isso não passou
na TV? Você acha que passou o programa
que passou
que pegou
essa
fogo
televisão?
Na TV, Robert? Só
que era ao vivo, porra.
Não.
Puta que pariu. Puta que pariu.
Alguém vazou aquela fita, então?
Sim.
Ah, legal. Puta, agora ficou mais maneiro ainda. É tipo uma creepypasta.
É tipo isso.
Da hora.
Tipo aquele episódio do Bob Esponja, vocês já ouviram falar disso?
Bob Esponja gay.
De um episódio horrível do Bob Esponja, que é meio de terror, assim?
Sim, tipo do Mickey também. Creepypastas.
É, creepypasta.
Que o Bob Esponja se mata, né? Esse aí.
Isso, é esse mesmo.
Ligado. Puta, eu amava essas histórias.
Eu morro de medo desse estranho, eu não gosto, não. Eu leio e eu fico com um sentimento ruim no meu coração.
Vamos ler uma creepypasta?
Não vamos, não.
Tá bom.
É... O Matheus Santos Belotti falou: obrigado, Kiff. Muito, muito hétero da sua parte.
Eu não entendi esse comentário, eu li também. Eu leio tudo.
O Plínio Garcia disse: Ronald fazendo POV de dentista? Mas na verdade, não. O Ronald
nossa,
é a pessoa que mais odeia essa
nossa,
corruptela
o que,
do POV.
O que os caras não entendem na porra da internet o que é POV?
Falta
não...
pornografia.
Não, mas isso
tá
é POV de dentista mesmo. Isso é o POV de dentista.
É o POV do dentista, esse mas não é...
é
o Ronald fazendo. É,
é
o
ah,
espectador
é,
fazendo
você
o POV
tá fazendo
do dentista.
POV, tá ligado? É. Eu não posso botar POV, você, tá ligado? Eu estou no dentista. É, tá ligado? Não, POV... POV é você fazendo. Você é o POV.
Você é o dentista do Ronald. E aí?
É,
cadê a cara?
Abre o bocão aí, Ronald.
Abre aí, Ronald.
Ah, se bem que não abre, não. Tem um cara que meio que manda umas mensagens meio bizarras pro Ronald pedindo pra ele postar uma foto.
Já mata
de boca
dois parados com a cajadada
não
só.
Não abre a boca,
o cara
não,
que é
Ronald.
Ele tá tarado em mim, velho.
Ele tampou a boca até pra você, já.
É um
sabe?
Cara que é tarado que ele. Ele fica pedindo pra eu balançar a cabeça.
Mas você é gostoso, né, Ronald?
Pra cima e pra
uma
baixo,
delícia, né?
De boca mal. Aberta.
2 metros de altura?
O que é isso que une a gente, Raquel?
Ele fica imaginando.
A gente acha que o Ronald é gostoso. Desculpa, Ronald, mas você...
Pera assim, como assim a gente acha?
2 metros
ué,
de altura?
Tipo, dá a impressão que é tipo...
Ah, mas... não é um fato empírico, né?
É,
a ciência não provou que Ronald Rios é gostoso ainda.
Fica
obrigado,
parecendo que é uma
Ronald.
Opinião que só vocês têm, tá ligado?
Não, a gente... Mais pessoas devem achar também, mas... É...
Muitas pessoas, né? Mais. Tipo, mais cinco.
Eu acredito.
Ursão, né?
Eu sou sucesso entre os caras. Os caras que gostam de urso me amam.
Amam. É, tudo que eles querem é Bananas is my business, né? Tem muitos anos já.
Bananas is my business.
Teve uma vez que o Ronald tinha um programa na Gazeta, né? Chamado A Semana. E aí ele fez um quadro em que ele usava uma fralda geriátrica. Né? Ele levantava da mesa, assim, usando um fraldão. Cara, os caras piraram. Foi assustador, assim.
Foi bem
assustador. A gente namorava, tinha seis meses.
Erótico nisso.
E aí tinha um monte de fotos dele de fralda. E um monte de homens mandando DMs pra ele, falando, ah, eu queria ser essa fralda e tal.
É, bem, aconteceu. Bem creepy. E assim, eu agradeço imensamente a comunidade entusiasta de ursos.
Não fala assim, não.
Pois vocês com certeza trabalham o melhor possível para o envelhecimento da minha figura pública.
Isso.
O Urso do Pó Branco, disse o Lux. Tá na moda.
Ah, é, tá bombando esse filme aí agora, né?
Qual é desse filme, hein?
Eu não sei também.
É bom, eu quero ver.
Foi a Elizabeth Banks que escreveu, né? Eu gosto dela.
É bom, eu quero ver. Eu sou um cara que eu sei quando os filmes são bons.
Escreveu ou dirigiu, não sei.
Eu não preciso...
ver.
Eu não preciso ver pra saber que filme é bom.
Assistir uma bobagem. Assistir
não, eu vou ver.
O filme é muito chato.
Mas eu já vou sabendo que é bom.
Eu não aguento mais ver filme, velho.
O Lucas Garcia no chat disse, Rony tem jeito de boca de veludo cheiroso.
Tá vendo só? É esse tipo de coisa que aparece.
É isso.
E, cara, veio a mim, tá ligado? Eu adoro os meus fãs gays, tá ligado?
Eu também.
Eles são o máximo.
Tem local?
Tem local.
Eu tô
é o callback aí.
Cara, estudou. O cara fez curso.
É...
Um abraço pro Fábio Lins.
E eu, tá ligado? Grande carinho aí que eu tenho por vocês. Tamo junto. Às vezes tem uns caras que passam da conta.
Sim.
Às vezes tem, às vezes tem. Temos Pix.
Temos Pix, aê, pô, os ouvintes tava, tá ligado, já tava já bolado.
O Felipe Glauber mandou pra gente R$16,96, eu fico me perguntando se tem algum significado especial esse número.
Qual que é o número?
R$16,96.
16, 9, 6 é o...
É 69 ao contrário, né?
Ah, 69 ao contrário. O 69 é o papai e mamãe, então.
É, enfim. R$16,96. Ele mandou pra gente, o Felipe, e ele disse um grande abraço pra esse trio.
Um grande abraço
pra você, Felipe.
Um abraço do
você,
tamanho da internet
querido.
Pra você.
Um grande esse abraço, é uma alegria imensa dividir esses momentos com você.
O Lucas Garcia disse, sou hétero, Rony, mas minha masculinidade não é tóxica como a sua. Não desejo teus lábios, apenas admiro.
Ué, o Ronald tem masculinidade tóxica?
É,
de onde veio
isso? Ué, como onde? É que a minha masculinidade pode ser tóxica? Porque eu presumi que ele era gay, porque ele tava elogiando
te
muito...
Te desejando.
É, falando... uai. É, foi
na
uma...
verdade, não te desejando.
Foi, uma...
te
foi, uma... foi um palpite, tipo, baseado na lógica do que ele disse.
É verdade.
E não foi em nenhum momento, tipo...
Foi um comentário...
Zombando ou fazendo pouco caso.
Não,
pelo contrário.
Não. Mas foi um comentário desejoso.
O dele?
É.
Foi.
Faz
então,
sentido.
Tipo, não
ter presumido.
É um presumido. Não presumido. É mas,
e tá
né? É masculinidade tóxica. Eu sou eu. Tá ligado? Eu sou igual meu avô. Aqui é Dandão de bom sucesso. Tá bom? Aqui é
cara,
faltou
um episódio do podcast com seu avô, cara.
Oi?
Faltou.
Não, ainda dá pra
um episódio com o Roldão.
Meu avô é muito tímido.
Ele é maravilhoso,
ó, gente. Galera,
se vocês conhecessem
a gente tá chegando aqui ao fim das atividades.
22 horas. Você
pode ir lá no canal Ronald Rios, youtube.com/RonaldRios, ou escreve Ronald Rios aí nessa porra aí da sua TV Smart.
Caraca,
da TV, os caras
e aí,
trabalharam pra
essa
comprar.
Semana tem entrevista com a Mel Lisboa, cara. Grande atriz Mel Lisboa.
Grande episódio.
O Kiefer tá no programa, substituindo Cabeça como co-host hoje. Essa semana, digo. E e tem uma esquete com o Alex Paim mostrando um pouco de como é os bastidores.
Esquete foda.
Do,
muito boa. Muito boa.
Do roteiro de
Parabéns pra quem
de Ronald Rios
Alex
Talk Show. Demorou então? Você tem algum recado, Kiffer?
Puta, me sigam. Não tenho, não. Caralho, não, é muito chato.
Não me sigam, não.
É, eu acho chato esse negócio de me sigam.
Parem de me seguir no Robert
Kiffer. Eu acho chato, cara, quando eu vou num bagulho de stand-up e todo mundo fica falando segue.
Ninguém segue ninguém.
Ninguém para, tipo, tá vendo um show e fala, meu, vou seguir todo o elenco agora.
A não ser que você tenha sido, tipo, insanamente fora da realidade.
Você viu eu aqui hoje?
Tá ligado?
Hoje eu fui humilhado, hoje eu dei a volta por cima na minha vida.
É verdade, você viveu muitas emoções hoje.
Caramba, falando em stand-up, dia 19 a gente tem show no Acústico Comedy por a Neurose. Eu, Paim, Kiffer.
Bento, talvez?
Oi?
Bento?
Talvez. Ah, Bento tá... Se ele responder, ele vai, se não, não. Tá ligado? Mas também eu não vou ficar esperando até o dia 18 pra poder. Eu vou chamar alguém. Não, vou chamar alguém antes, tá ligado? A semana que ele tem pra responder e confirmar que ele vai é essa aqui. E.
Lá no chat do Benhur, gente.
Na minha opinião, já tá, já tá atrasado, já, tá ligado? Mas se ele responder essa semana, ele vai. Se não, fica pra outro dia. O que, que a Elisa respondeu aqui? Ela falou: sou eu, Rachel. Não entendi. Ela falou que ela é... A gente sabe que você é você, Elisa.
É.
Que ela que é a pessoa que vai me salvar.
Vai salvar o Robert. Horrível. Puta, Elisa, você não sabe...
Às vezes ela tá falando que é ela que vai fazer o double date com a gente.
Ah, vai fazer... Então vocês vão no double date sem mim, porque eu... Puta, eu tenho...
Não.
Menor paciência matematicamente pra ficar comendo fundi com os outros.
Não,
eu quero tanto esse momento.
São Paulo, compra o ingresso pro nosso show dia 19 de abril. Tchau. Sim.